As vantagens de estudar no exterior, fazer mestrado, doutorado, um pós-doutorado no exterior. Esta tem sido a temática do CBN Conhecimento das últimas semanas, e hoje a gente recebe o professor Gilberto Pavanelli, ex-reitor da UEM, doutor em zoologia, que optou por estudar no Brasil, fez doutorado no Rio de Janeiro em 1991. O professor Pavanelli é autor também do primeiro livro que trata de doenças de peixes no Brasil. O senhor estudou no Brasil, lançou esse livro em 98, terminou o doutorado em 91 e em 98 lançou esse livro. Quer dizer, se o senhor não fica no Brasil para estudar a fauna de peixes do nosso país, esse livro talvez não tivesse sido publicado, não, professor?
Com certeza não seria, porque naquela época havia uma incidência muito grande de pesque-pagues, não sei se você se lembra, e quando você confina um animal, o primeiro problema que aparece é a patologia. Confinou, aparecem as doenças. E as informações disponíveis eram de peixes dos Estados Unidos e da Europa e espécies que não ocorriam aqui. Então não havia literatura disponível sobre isso para que fosse disponibilizado para esse pessoal. Então nós trabalhamos, compilamos o que foi possível e publicamos o primeiro livro que falava sobre doenças de peixes do Brasil, de peixes do Brasil, como agir, como evitar, que medidas profiláticas deveria tomar, os cuidados que se tem que ter quando vai se administrar algum princípio ativo, porque se você jogar veneno na água, por exemplo, você contamina o lençol freático, contamina o ambiente de uma maneira geral, então o efeito é pior do que a causa propriamente dita. E esse livro, graças a Deus, foi editado pelo CNPq. A nossa ideia era fazer 500 exemplares, tínhamos dúvidas se iríamos vender ou não. Hoje já estamos na quarta edição com mais de 5 mil exemplares vendidos. Então mostra que a nossa atitude em ficar aqui no Brasil foi, me parece, correta.
É um exemplo de pioneirismo e muito estimulado por uma decisão pessoal ou governamental, professor?
Não, pessoal. Eu tinha convite para fazer pós-graduação em Portugal, na Espanha, na Inglaterra e na Suíça. E eu achei que aquilo não ia contribuir, porque esse pessoal que eu iria ter contato lá queria o nosso material. Na realidade, eu teria que levar o material coletado dos nossos peixes aqui para analisar lá nos locais que eu mencionei. Eu não acreditei que aquilo não acrescentaria muita coisa. Até porque, como eu te falei, a metodologia usada, nós dominamos perfeitamente. Então, achei que não seria o caso, mas eu acho fundamental que se faça intercâmbio. Esse pessoal veio ao Brasil, eu vou todo ano visitá-los. Em Liverpool eu tenho acesso ao microscópio eletrônico de varredura, que eu tenho mais dificuldade aqui do que lá. Lá, em função do nível científico, todo mundo sabe que em alguns equipamentos eles têm coisas maravilhosas, mas o resultado final acaba sendo o mesmo. Então, eu acho que o fato de ter ficado aqui foi importante para mim. Eu acho que eu não seria, me permita a falsa modéstia, o que eu sou hoje em termos de ciência se eu tivesse saído naquele momento.
O senhor também cita nessa tua fala uma comparação técnica aí do mercado universitário científico europeu, né? Das vantagens que o mercado de lá oferece. Aqui, nesse contexto que o Brasil vive hoje, o senhor daria quais dicas e até mesmo solicitações como cientista para o governo brasileiro na pesquisa de peixes?
Olha, eu vou falar algo geral, se você me permite. Há uns 12 anos atrás, nós fomos numa comitiva de reitores para a China e naquela época o Brasil formava aproximadamente 10 mil doutores por ano. E a China, lá atrás, não era o que é hoje. E eles tinham uma população maior que a nossa, claro, mas eles já formavam 200 mil. Ou seja, eles formavam 20 vezes mais doutores que nós e a população deles é cerca de 7 ou 8 vezes superior à nossa. Aí nós perguntávamos, mas por que tantos doutores? Aí eles nos diziam, esperem para vocês verem. Então hoje está aí a China, um dos países, o segundo país mais que tem o maior PIB do mundo, e tudo isso começou com investimentos maciços que eles fizeram. E aí eles mandaram o pessoal para todas as partes do mundo aprender tecnologia. Então, onde você vai hoje, você encontra chinês e indiano, ainda está seguindo o mesmo caminho. Mas há áreas que não é necessário você fazer isso. Eles fazem áreas onde há carência, onde realmente eles não têm uma expertise. Que eu penso que no caso dos peixes, e principalmente dos parasitas, não é necessário, ou não era necessário naquele momento, que eu saísse do país.
Ok. Hoje o senhor também realiza uma pesquisa na região norte do país.
Estamos num projeto do CNPq estudando uma fauna de parasitas daqueles rios da Amazônia. Veja você que coisa interessante. Isso só existe no Brasil, não existe em uma outra parte do mundo. Quando o Rio Negro se encontra com São Limões, que forma o Rio Amazonas, eles correm centenas e centenas de quilômetros, um ao lado do outro, e as águas não se misturam. Se você colher a temperatura dos rios, você percebe que é uma diferença de 3 graus ou 4, dependendo do local, entre um rio e outro, mas eles são exatamente ao lado. A questão a quantidade de carbono que há também influi no pH do rio. Isso só existe no Brasil. A fauna de parasitas de peixes do Rio Negro é diferente da fauna de parasitas de peixes do rio que forma o Amazonas, percebe? Então, não existe outro local para você verificar isso. Isso não tem preço para nós. Nós temos que conhecer a nossa biodiversidade. Não se conhece ainda.
E tem um Brasil imenso por se conhecer, não?
O Brasil é imenso. Você vê que eu te mencionei de 3 mil espécies, menos de um quarto foram estudadas. Agora, existem dados que imaginam que na Amazônia deva haver mais de 5 mil espécies de peixes de água doce. Ou seja, na realidade nós temos uma população de peixes o dobro da que existe realmente registrada oficialmente.
Professor Gilberto César Pavanelli é o entrevistado de hoje do CBN Conhecimento.